O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, o último deste mês de março, que foi dedicado às mulheres. Entrevistamos grandes mulheres durante esse mês de março aqui no programa FAO e Sociedade. Vamos fechar com a professora Elaine Pimentel, que é diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. É também uma advogada defensora dos direitos das mulheres. E nós vamos falar exatamente sobre esses direitos. Direito a uma vida sem violência e qual a proteção que a lei pode dar a essas mulheres. Professora Elaine, obrigada por estar aqui no nosso programa FAO e Sociedade.
Obrigada, Lenilda. Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa de abordar esses temas tão importantes.
Então, professora, durante esse mês de março, vários aspectos das lutas das mulheres foram abordados. Mas chamou muita atenção uma pesquisa da Data Senado, revelando que mesmo depois de 17 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, 75% das brasileiras ainda desconhecem essa lei. O que que ela fala, quais são as medidas, qual proteção essa lei oferece às mulheres vítimas de violência. E desconhecem até quais são os tipos de violência que são previstos nessa lei, que não é só a violência física, ficar com marca no corpo. Então, hoje eu gostaria muito da ajuda da senhora, assim, para ser bem didática, explicar para as mulheres na universidade, na sociedade de um modo geral, o que é a Lei Maria da Penha.
Bom, vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela tem uma história interessante, porque ela decorre de um litígio internacional que levou a Corte Interamericana de Direitos Humanos à situação da senhora Maria da Penha, que é uma professora, né, na época estava na ativa, lá no Ceará, e ela foi vítima de violência do marido. Dessa condição de vitimização, foi um tiro na região lombar, ela ficou paraplégica, mas ele fez de uma forma que fez parecer que foi um assalto, que bagunçou a casa toda e tal, então não tinha uma apuração da autoria. Ela desconfiava que era ele porque ele já vinha agredindo, né, continuamente. E depois que ela já estava paraplégica, ele tentou uma segunda vez e aí ela viu que foi ele e também a cuidadora dela viu. Ele tentou eletrocutá-la numa banheira em casa. Ela, por conta da paraplegia, tomava banho na banheira, toma banho na banheira, enfim. E aí, a partir de então, começa uma saga na busca por justiça. E isso chegou a organismos feministas, como o Comitê Latino-Americano para a Defesa dos Direitos da Mulher, e entenderam que aquele era um caso emblemático, que era o caso dela, mas que representava tantas outras penhas espalhadas pelo Brasil. E aí, junto com outros organismos internacionais, acionaram a Corte Interamericana, e o Brasil foi reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como um país violador dos direitos humanos das mulheres. Todas as vezes que o Brasil se omitiu em apurar violência contra as mulheres. E aí a decisão da Corte Interamericana é uma decisão assim interessantíssima, belíssima, posso dizer, porque faz a devida reparação à Maria da Penha. Ela, né, recebeu uma indenização do Estado brasileiro, mas do ponto de vista do legado, a Corte provoca o Brasil a construir uma legislação específica de amparo às mulheres em situação de violência doméstica, porque antigamente se aplicava a lei dos Juizados Especiais, 9.099, para os casos de lesão corporal e acabava com a história da cesta básica, como tinha ali uma novela que mostrava que o agressor batia na moça com uma raquete e acabou que quando levou a juízo foi uma cesta básica. Então havia uma crítica muito grande a essa forma muito simplória e injusta de tratar a pessoa que agrediu. E uma coisa interessante é que, ao contrário do que as pessoas pensam, a Lei Maria da Penha não é propriamente uma lei punitivista. Tem essa discussão nas criminologias feministas, né? Ah, é punitivismo. Na verdade, existem muitas medidas que antecedem o ato de prender o agressor. Então, a lei, além, né, a decisão da corte que levou a lei, além dessa reparação traz no bojo um conjunto de ações de políticas públicas preventivas para inserir a discussão de gênero nas escolas do ensino fundamental, políticas públicas de articulação e organização das estruturas do judiciário, do Ministério Público, das polícias, da defensoria, para atender especificamente as mulheres nessa situação. E eu venho defendendo que isso constitui uma justiça de gênero, que a partir da Lei Maria da Penha é inaugurada no país. Então a gente tem juizados especiais, promotorias especiais, a defensoria com seus núcleos de atendimento às mulheres. Já temos na Polícia Militar a Patrulha Maria da Penha. E na verdade, invertendo a ordem cronológica, a primeira instituição que fez algo nesse sentido foi a Polícia Civil. Primeiro a de São Paulo, depois isso se espalhou pelo Brasil, que criou as delegacias especializadas, as DEAMs, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E então a gente passa a ter essa estrutura e é crescente o debate em torno do acesso à justiça para a proteção das mulheres e o reconhecimento de que antes mesmo de uma mulher chegar a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, ela precisa ser acolhida. Eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra define muito o que é o primeiro passo. O primeiro passo não é necessariamente ir na delegacia. Algumas podem querer, vou para a delegacia, está resolvido. Mas outras precisam quebrar o silêncio, porque ao redor de uma violência doméstica tem a vergonha, tem o medo, tem, né, essa coisa da exposição, as ameaças que estão ali contra ela, contra seus filhos, contra seus pais, contra seus animais de estimação. Quer dizer, a violência é uma coisa, né? Hoje, inclusive, muito, muito recorrente essa coisa da pornografia de revanche, né? Então, ameaças de divulgação de fotos íntimas, de vídeos íntimos, até com montagens, né? Com essas inteligências artificiais. Então, a gente tem uma situação em que a grande questão passa pelo encorajamento das mulheres, né? Conhecendo quais são os seus direitos, e aí tem a ver bem com a sua pergunta, o fato de que 75% das mulheres não conhecem. Eu confesso que isso, assim, eu não conhecia esse dado da pesquisa, mas não me espanta, porque por onde eu ando, eu percebo que a lei é pouco conhecida. As pessoas já ouviram falar, tem uma tal de uma Lei Maria da Penha, mas o que é que ela dispõe? Qual é a proteção? Ah, mas ele foi violento comigo, mas não deixou marcas, então eu não vou poder ter o amparo da lei. Não é verdade, né? Então, é difícil porque a gente tem um país muito grande, com uma ampla zona rural, ampla no país inteiro, núcleos urbanos, muitos núcleos de pobreza, baixa escolaridade. Então, é difícil que o conhecimento da lei chegue a todos. A rigor, as pessoas não conhecem nem a Constituição Federal, né?
É verdade.
Os seus direitos fundamentais, os direitos sociais. Então, assim, imagine. Então, é um desafio muito grande levar a Lei Maria da Penha para as escolas, para que as crianças conheçam, as meninas e os meninos, que entendam que tem proteção, que cheguem nas universidades, que estejam no espaço de trabalho, nas fábricas, nas lojas, em todo canto. Esse é um desafio grande, de tornar a lei bem amplamente conhecida. Mas o ouvir dizer, todo mundo já ouviu dizer, até um tal de uma Lei Maria da Penha. E o que é que essa lei traz, né? Ela não cria novos crimes, ela nomina de violência alguns crimes que já existem na legislação brasileira. Então a gente tem 5 tipos de violência. Violência física, então a gente vai ter as lesões corporais, né? Lesão corporal leve, grave, gravíssima. Então o Código Penal traz a gradação e quais são as consequências, portanto as penas, né, respectivas. Por exemplo, se de uma violência foi um hematoma no braço, ela é uma lesão leve, mas se foi a perda de um dente, é uma lesão gravíssima, porque é irreversível. Se foi, como a Maria da Penha, ficou paraplégica, irreversivelmente, é gravíssima. E a depender da situação, aí é uma questão dogmática, penal. Pode ser considerada lesão corporal, mas pode ser considerada também lesão corporal seguida de morte ou tentativa de homicídio, de feminicídio no caso. Se for tentativa de feminicídio, aí a gente tem um outro desdobramento jurisdicional, que é para ir para júri e tal e tal. Mas o que importa, na verdade, essa questão dogmática fica por conta da justiça. O que importa é que a pessoa entenda, eu fui lesionada fisicamente e eu preciso procurar os órgãos de justiça para que haja a apuração, a perícia no corpo, o exame de corpo de delito que é feito por médicos, né? Acompanhamento psicológico, acompanhamento social e dali um laudo que evidencie, que serve como prova, né? Para a violência física. Então, marcas pelo corpo, cabelo que é arrancado, né? Às vezes é um bolinho de cabelos, né, como chama, enfim, um chumaço de cabelo. Então, para dar alguns exemplos. Violência sexual. A violência sexual a gente conhece muito claramente como estupro e todos os seus derivados, né? As situações de importunação, as situações... Mas a Lei Maria da Penha vai além. Ela tem uma perspectiva de violência sexual que é muito pouco conhecida. Por exemplo, a violência sexual está configurada quando o companheiro proíbe a mulher de usar métodos anticoncepcionais. Ela quer usar uma camisinha ou por questões de saúde para se precaver. Vamos dizer que saiba que esse companheiro tem uma vida que não é muito ali confiável, né, do ponto de vista da sua sexualidade, de se prevenir e tudo mais. Então ela quer usar um preservativo, ele proíbe. Ou força a tirar. Né, ou na hora do ato engana e tira e ela nem percebe que tirou. Essas situações são violência sexual. Né? Violência sexual é o contrário também, quando força a abortar, ela está grávida e não quer esse filho, você vai ter que tirar esse filho. Isso é violência sexual, porque diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Situações em que, por exemplo, obriga a mulher a comercializar seu próprio corpo, sua sexualidade, então obriga a prostituição, obriga a assistir cenas de sexo, obriga a assistir, estar presente enquanto ele tem, então a Lei Maria da Penha traz todas essas questões relacionadas à sexualidade, então não é só o ato sexual forçado, mas todas as outras questões que dizem respeito a direitos sexuais e reprodutivos, né? A violência psicológica. A violência psicológica é mais diferenciada no sentido de que não havia propriamente um tipo penal de violência psicológica, ele foi criado posteriormente. Mas a violência psicológica está envolvida também quando tem um delito de ameaça. Porque uma pessoa sob ameaça, ela está sobressaltada.
Fica com medo, né? Até de denunciar.
Muito medo, fica com medo de denunciar, fica com medo de sair de casa. Fica com medo de ir para o trabalho, de estudar, né? De visitar os parentes, enfim, fica com a vida reclusa mesmo. Então, a ameaça é um crime que leva à violência psicológica, mas foi criado o delito de violência psicológica, que consiste em situações em que, pelo comportamento do agressor, a vítima se vê mesmo, vamos dizer assim, lesionada emocionalmente, com crise de ansiedade, né, depressão, e desencadeia isso pela situação de tensão, pelas cobranças excessivas, às vezes pelo desprezo, né, pelas situações de vexame. E aí tem uma aproximação grande com a violência moral, porque a violência psicológica ela vai acontecer mais no âmbito privado, sem que haja, por exemplo, uma repercussão do que ele faz para as outras pessoas, de modo a lesionar a imagem dela fora, né, do espaço doméstico ali. Quando isso vai para o lado externo, aí você tem a violência moral, porque aí é o olhar que as outras pessoas têm sobre essa mulher. Então, a gente vai ter três tipos penais que já estão no Código Penal desde 1946. A calúnia, a injúria e a difamação. Então, a calúnia como a acusação do cometimento de um delito. Então, vamos dizer que ele diga, você roubou meu dinheiro. E ele espalha para todo mundo, ela roubou meu dinheiro, minha carteira fica assim, ela tira dinheiro, ela tira dinheiro da minha conta. Então, acusa essa mulher de um delito e sai avisando para todo mundo e ela fica na situação de vexação. A gente tem a injúria como a atribuição de um fato, né? Então, por exemplo, ela está tendo um caso com não sei quem, com o pastor, com não sei
que
quem,
é bem
com
comum,
o vizinho.
Né? Ficar acusando de infidelidade para desqualificar qualquer denúncia que essa mulher faça.
Exatamente.
Muita gente até justifica a violência, mas ela traiu o marido, como se isso justificasse. Ah, então ele pode ser violento com ela porque ela é uma traidora, é uma infiel.
Isso, por isso que chama, a gente usa a expressão assim, a desmoralizou, é uma violência moral, porque tira a moral dessa mulher do ponto de vista do olhar público, com a tentativa de minimizar ali as violências sofridas. E aí essa é, portanto, a injúria. E a difamação é quando atribui uma característica lesiva a essa mulher, do tipo assim, ela é burra. Ah, essa minha mulher é burra, essa mulher é retardada. Ah, e aí essas coisas que acabam afetando ali a condição da própria mulher. Bom, então essa é a moral. E por fim, a patrimonial, que também é pouco conhecida, por incrível que pareça. Né? Às vezes você pensa, é patrimonial, parece que é somente quebrar as coisas dentro de casa, é também. Ela faz um esforço para ter o apartamento todo bonitinho, a casinha dela todo bonitinha, compra uma televisão boa, tal, tal, ele vai lá, quebra a televisão, rasga as roupas dela, queima, as bolsas, isso é muito recorrente, né? O sapato joga fora, queima, não sei o quê. Então, isso é. Mas também a violência patrimonial, ela pode recair sobre bens de uma condição inestimável. Por exemplo, fotografias antigas, as fotos da infância, a foto dos pais, documentos pessoais, a carteira de trabalho, a carteira funcional. É claro que algumas você até recompõe, mas outras, como uma fotografia de infância, um álbum de fotografia, uma coisa assim, são realmente inestimáveis. E tem mais uma peculiaridade. A justiça já vem reconhecendo como violência patrimonial aquelas situações em que, na constância da relação, seja matrimonial ou de união estável, eles têm um certo padrão de vida, em que ele é o provedor e ela acaba ficando com cuidar dos filhos, levar para a escola, buscar, lavar roupa, aquela coisa do doméstico. Então, há uma divisão ali sexual, ele tem um capital, né? Ele tem a força financeira e ela mais o trabalho do dia a dia. E depois eles se separam e ela não tem escolaridade, não tem renda, e aí ela tem uma qualidade muito baixa. Quando a pensão proposta ou a pensão concedida extrajudicialmente não chega a suprir as demandas básicas, isso também já vem sendo reconhecido como violência patrimonial, porque a rigor, ela cuidou de tudo para que ele tivesse condições para trabalhar. Então, todo o patrimônio dele, na constância daquela união, daquele casamento, é também dela. E ela acaba sendo prejudicada patrimonialmente.
E a gente pensa, professora, que essa parte patrimonial de ficar só com os cuidados da casa acontece só com mulheres de baixa renda, mas tem muitas mulheres abdicando de um curso superior, ou abandonando faculdade, abandonando pós, ou adiando indefinidamente uma carreira acadêmica para cuidar do lar, porque o marido é o provedor. E depois elas ficam nessa situação que a senhora falou. Ter que recomeçar numa situação de desigualdade profunda.
Exatamente, isso é muito recorrente. Eu conheço várias. Conheço várias de classe média, média alta, que pararam ali numa graduação, nunca se especializaram, nunca trabalharam, porque foi da graduação para o casamento, e aí cuida de tudo, né? E da casa, dos filhos e tal, e aí não tem sequer uma realização pessoal e nem condições de se sustentar no caso de divórcio, de separação. Então, essa situação é muito grave. Às vezes, os casos em que, por exemplo, tem conta conjunta, aí teve uma separação, ou então, mesmo sem ela saber, pega o dinheiro, saca e some com esse dinheiro, e ela não consegue reaver, isso é violência patrimonial. Então, a violência patrimonial, ela está sendo bastante reconhecida e discutida contemporaneamente. Então, a gente tem essas cinco modalidades. Agora, uma coisa para a gente pensar é o seguinte: as cinco modalidades, elas não são exclusivas. O que eu quero dizer? Elas podem acontecer concomitantemente. E é muito comum que tudo aconteça da mesma forma. Então, por exemplo, o casamento já está ali, a união estável naquela crise, já está aquela desgaste, aí começam as pequenas violências físicas, os empurrões, tal e tal. Já força dentro do casamento a relação sexual que ela já não quer mais, porque o casamento já está desgastado, tal e tal, né? Já proíbe de trabalhar. Aí quando você vê, tem tudo. Essa mulher está adoecida emocionalmente, ele já vem falando dela publicamente, às vezes em grupo de família fala alguma coisa vexatória. Então, é muito comum que todas as violências estejam juntas, em muitos casos, né?
Então, o primeiro passo, como você falou, é o acolhimento, né? Isso. Essa mulher que já está nessa situação, ela está cansada, se sentindo isolada e não sabe por onde começar, o que é que eu vou fazer. Então, como é o primeiro passo para sair de uma situação de violência? Qual deve ser?
Eu penso que o Estado tem que criar os mecanismos para que e tornar esses mecanismos bem conhecidos, né, para que esse acolhimento aconteça. Então, normalmente, se vai ao sistema de justiça, se vai à Casa da Mulher Alagoana, no Tribunal de Justiça, tem ali uma equipe, você tem a própria delegacia especializada, às vezes a pessoa não sabe para onde ir, vai na delegacia, tem um acolhimento antes mesmo de fazer o BO. Então, mas às vezes, e aí é muito interessante que é uma característica que nos feminismos tem uma força muito grande, que é a sororidade, né? Que é justamente essa coisa de que começa às vezes uma amiga sendo a escuta primeira, né? Às vezes um colega de trabalho, né? Você pensar aqui na universidade, uma aluna, como já aconteceu comigo, vem conversar comigo: professora, tá acontecendo assim, assim, assim comigo, o que é que eu posso fazer? Eu tô com medo, eu tô sem saber. E eu faço ali uma conversa, primeiro para escutar, aquela escuta generosa, sem julgamentos, porque às vezes tem situações que, se a gente não tiver cuidado, o agressor vira a situação, como esse caso de traição que você falou, como, enfim, uma série de situações. Então, a escuta generosa, o acolhimento, né, o acompanhamento, então encaminha. Tem ONGs como o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, o CDDM, né, que é um parceiro da universidade, um parceiro da Faculdade de Direito. Aqui na UFAL a gente tem a nossa salinha Lilás, então tem um assistente social que, quando tem alguma situação, a gente faz um encaminhamento. E aí, a partir daí, essa mulher vai entender o que é que está acontecendo, né? E entender as possibilidades, porque conhecimento é muito importante. Você não vai fazer um BO e sem saber o que é dali para frente. Normalmente tem que ir, peraí, o que é que vai acontecer? E depois acontece que, então, explicar o passo a passo, instruir mesmo a pessoa.
É, porque para muitas mulheres fazer um BO significa não poder voltar para casa, né?
Exatamente.
Porque foi da parte, né? Como a gente está lá, deu parte do marido. Voltar para casa pode sofrer uma violência ainda pior.
Isso.
E se ela for da parte e os filhos ficarem em casa, como é que ela vai fazer com os filhos? Então, a mulher pensa nisso tudo, né? Que são questões que amarram, muitas vezes, ela sair da situação de violência.
Pois é, e aí, às vezes, é preciso ter uma certa estratégia, né, de como agir. Ela está ali, está coagida, está com medo, ameaçada, tem os filhos, tem ameaça sobre os filhos. Então, ela precisa se cercar de uma certa segurança para que ela tome a melhor decisão no momento. E aí, é curioso, porque a gente precisa, às vezes, esperar. Esperar que esse sentimento de coragem seja maturado nessa mulher, e com muita conversa e vai e vem, às vezes mais de um encontro com quem possa conversar e orientar, vai para uma advocacia especializada, vai para uma defensoria pública, vai para uma sala lilás de qualquer órgão que tenha, como a da UFAL, por exemplo. Então a gente faz esse encaminhamento e faz, então tem que ter paciência. Porque às vezes a própria sociedade às vezes é impaciente com as mulheres vítimas de violência. Ah, por que não já denunciou? Por que não foi-se embora logo? Por que não botou ele para fora de casa? Não é tão simples assim. Então tem muitos fatores, e eu acho que quem precisa ser menos julgado ou não julgado é a mulher, porque ela está numa situação muito delicada,
né? E ela só vai procurar essa ajuda quando ela se sentir fortalecida e confiante. Então, Isso. Ao invés de julgamento, ela precisa dessa sororidade que você colocou. E eu acho importante que essa sororidade ela aconteça em todos os lugares, porque muitas vezes as mulheres elas saem com muitas restrições de casa. Então, às vezes, só podem ir na escola dos filhos, só podem ir no posto de saúde. Então, seria interessante que nesses locais ela tivesse alguma pessoa que ela pudesse procurar para se informar, e esses profissionais do serviço público, principalmente as mulheres, estivessem sabendo da Lei Maria da Penha.
Exatamente.
Né? O conhecimento precisa ser geral.
Uhum.
Que às vezes é uma coordenadora de uma escola que vai dar a dica. Às vezes é uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Olha, Isso. Mas tem a Lei Maria da Penha, você tem esses direitos. Né? Porque ela tem... muitas dessas mulheres têm muitas restrições. Você vai para onde? Vai falar com quem? Vai fazer o quê? Não pode sair por aí, indo na universidade para assistir um debate, uma palestra. Né? Então...
Inclusive, isso, durante a pandemia, a gente dialogou muito sobre isso, né? Nesses espaços virtuais, de como foi difícil para as mulheres em situação de violência. Primeiro que os números aumentaram, mas de uma maneira silenciosa, porque era dentro das casas. E a dificuldade que as mulheres tinham de levar isso ao conhecimento da autoridade policial, o Ministério Público, o que fosse. Porque muitas delas ficam proibidas de usar seus celulares. Então não tem comunicação, né? Uma coisa curiosa é que, assim, um campo crescente de estudo diz respeito ao desdobramento da violência sobre crianças, né? Os filhos. Então, tanto os filhos do feminicídio, então são os órfãos do feminicídio, quanto os filhos da própria violência, que não terminou em feminicídio, ainda bem, mas que deixou marcas terríveis. E às vezes, quando isso é trabalhado na escola, a própria criança chega em casa e diz à mãe: mãe, ó, tem jeito, é possível, vamos mudar essa situação, vamos procurar ajuda. E às vezes até a própria criança encoraja a mulher, o que é uma coisa muito interessante. Então a gente precisa fortalecer o conhecimento em torno das crianças também, adolescentes, e das mulheres em postos de saúde, em todos os espaços, né? Nenhuma lei, ela é, assim que entra em vigor, plenamente conhecida. Às vezes ela precisa ser, como no caso da Maria da Penha, o tempo inteiro falado, ter cartazes espalhados, sabe assim, falar sobre isso, fortalecer para que o conhecimento chegue ao máximo das pessoas. E quando uma lei é pouco usada e pouco falada, ela cai no esquecimento. Isso é fato. A gente estuda isso e reconhece que é preciso, então, colocar a lei sempre em alta.
Então, a gente espera que nesse programa, essa discussão, essas informações sobre a Lei Maria da Penha tenham despertado o interesse de pessoas de conhecer mais, de ajudar alguém, né? Às vezes é preciso conversar. A gente sente que uma mulher está passando por uma situação de violência, a gente percebe essa difamação, percebe esse jogo psicológico da violência, mas não quer se meter até ela falar. Uhum. E muitas vezes a gente precisa motivar. Tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Quer conversar? Para que ela quebre o silêncio e dali tudo começa, né? Uhum. Todo o processo de busca de liberdade, de busca de sair de uma vida de violência, pode começar com o gesto de querer ouvir essa mulher. Então a gente espera que o conhecimento da Lei Maria da Penha se difunda, professora, e que as mulheres se libertem de uma vida com violência, porque todas merecemos uma vida sem violência, uma vida plena, uma vida com possibilidades plenas de desenvolvimento em todos os campos. As mulheres são todas multis, né? São muitas, uhum. São mães, estudantes, trabalhadoras. Então, que a gente possa, já é difícil dar conta de tanta coisa, que a gente possa fazer isso sem violência, sem nenhum tipo de assédio, de dificuldade, de adoecimento por conta, porque a violência cotidiana, ela adoece.
Perfeito, exatamente isso.
Muito obrigada, viu, professora, por essas informações. E a gente espera que as mulheres, então, partam desse conhecimento para buscar liberdade.
Conte comigo.
Então, encerramos aqui esse programa UFAO e Sociedade. É o último do mês de março, falando sobre essas questões das mulheres, mas essa é uma luta permanente que a gente vai continuar sempre. E conte com a gente também aqui na universidade. Até a próxima semana.